O Evangelho deste terceiro domingo do tempo quaresmal, segundo São João, capítulo 4, será proclamado em três partes, inicialmente versículos 5 ao 15. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Irmãos e irmãs, nesses três domingos, hoje, o que vem e o outro, que também virá, teremos três símbolos do batismo: a água, a luz e a vida. A cena da água hoje é bastante perceptível. Na primeira leitura, o povo tinha saído da escravidão, estava atravessando o deserto para a terra da promessa, estava indo para a liberdade, já estava livre, mas de repente começou a se lembrar do passado, que mesmo com falta de liberdade, tinha lá uma bebida, tinha uma comida, aquilo que a gente chama de as cebolas do Egito. E mesmo caminhando para a liberdade, começou a murmurar, se queixar, desconfiar do Deus que havia proposto esse caminho de libertação, e se volta contra Deus, contra Moisés, e Deus sacia a sede do povo, mandando que Moisés com um cajado bata na rocha, e daquela rocha jorre a água. A água é um símbolo interessante, porque nós não podemos fabricá-la, e tão necessária a vida. Ninguém fabrica água, né? O máximo que faz, bota na garrafa, bota um preço e vende, né? Ou então, bota um cano e cobra pelo serviço. Mas fabricá-la, produzi-la, não é possível. Assim temos esse símbolo da água, que na Bíblia é também um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado sobre nós, o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, o Senhor que se derramou sobre nós. Sou estranho, se não tiver a figura da água, falar que nos derramamos na presença de Deus, né? Que Deus derramou o seu Espírito sobre nós. Jesus é essa rocha, a rocha da qual vem a água da vida. Rezamos no Salmo, né? Aclamemos o rochedo que nos salva, de onde brota essa água viva, essa água da vida. No dia do batismo, quando a gente, no nosso caso, não descemos as águas, né? A água desceu sobre nós, mas no dia do batismo, nessa experiência de passagem pela água, a gente recorda a passagem do povo a pé enxuto pelo Mar Vermelho. É uma passagem de libertação. A palavra batismo significa mergulho. Então a água nos faz pensar que no batismo nós mergulhamos em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. A gente costuma dizer, vocês podem completar a frase, né? A gente costuma dizer assim quando alguém nasce, né? Ou então em outro momento, que a única certeza que a gente tem quando está vivo, quando nasce, é que vai... Então, a única certeza que a gente tem na vida é que vai um dia, como que é? Vocês já disseram isso? Sim ou não? Sim? Acreditam nisso? E agora? Essa certeza, ela é pagã. É óbvio que quem nasce morre, só morre quem está vivo. Planta, animal, enfim. Isso não está em discussão. Mas nós somos uma comunidade crente. Nós cremos no Senhor, sim ou não? Então, não convém que a gente diga que a única certeza que a gente tem na vida depois que nasce é que vai morrer. Porque nosso Senhor disse que aquele que vive e crê nele não vai morrer. Aquele que vive e crê no Senhor não vai morrer. Nunca, jamais. Então, quando nós repisamos que a certeza que temos, depois de nascidos, é que vamos morrer, é uma certeza pagã, desprovida da fé. Sabe qual é o problema? É que nós vamos começar a acreditar isso, que a vida vai terminar logo ali. E vamos viver à procura de coisas que talvez saciassem a nossa sede de sentido, de felicidade, onde não esteja. Como diziam, uma escola filosófica, digamos assim, lá do passado, que como a gente vai morrer mesmo, então comamos, bebamos, festejamos, né? Porque daqui a pouco morreremos. E quantos nós não vemos fazendo isso hoje? Talvez alguns de nós aqui na igreja. Vive escravo e com saudade daquilo que não preenche o coração. Anseia por calmaria, anseia por plenitude, anseia por uma vida que tenha sentido, mas vive se gastando naquilo que não vale muito. Às vezes não vale nada. Nosso Senhor diz que do coração daquele que acredita vai jorrar uma fonte, uma fonte. Quem crê se torna uma fonte. Quem crê se torna uma fonte. E por vezes, da água da vida. E por vezes a gente anda com canequinha suja, implorando água suja do mundo para ver se sacia a sede da gente. Uma sociedade tão materialista, consumista, nos faz acreditar que a gente vive enquanto faz alguma coisa, enquanto pode comprar coisas, enquanto pode estar na moda, e a gente sente que isso não sacia a sede da gente, não resolve as inquietações do coração. Nosso Senhor se encontra com uma mulher samaritana, ele não tem dificuldade de se aproximar de ninguém. Os samaritanos e os judeus não se davam, havia uma distinção e um brigava com o outro, não queria, os samaritanos nem deixavam eles passarem, né, pelo caminho, né, tinha que cortar a volta, era mais ou menos algumas famílias por aí, né, que tem as suas querelas e dificuldades. E ele se encontra com aquela mulher, lá ao redor do poço, tem tantos símbolos essa passagem, o poço simbolizava a lei, o poço simbolizava a religião, ali também dos samaritanos, os 5 maridos que ela diz que tinha, nós pulamos essa parte, mas os 5 maridos que ela diz que tinha e o que ela tem hoje não é seu, talvez lembrem os 5 deuses que os samaritanos acreditavam. O poço de Jacó simboliza também a tradição que já não está saciando mais. E Jesus vai conversando com ela e desperta no coração dela o desejo por uma água diferente, não daquele poço, mas de uma água que venha de outra fonte. Jesus é o 7º marido, ou melhor, o 7º homem na vida dela. Um número de perfeição. Ele foi ao encontro dela e ofereceu a ela a possibilidade de acreditar. E ela acreditando, descobriu uma fonte nova. Não era a água daquele poço que saciaria a sua sede. A gente volta no poço toda vez que tem sede. Jesus é aquele que nos torna uma fonte, para que a gente não tenha mais sede. Para que a gente não tenha mais necessidade de andar por aí com canequinha, implorando água suja dos outros. Ele sacia a nossa sede. Então ela vai se abrindo a Ele, ela vai se permitindo, porque percebe que Ele de fato é o Messias, o Salvador. E aquele encontro foi tão importante na vida dela, que ela sai a contar para todos os outros com muita empolgação, que ela tinha encontrado o Messias, aquele que tinha contado tudo sobre a sua vida. E as pessoas começam a acreditar pelo testemunho que ela deu. O que eu gostaria, retomando essa história, de sugerir a gente? Primeiro, nós precisamos verificar se o jeito de viver a nossa fé tem produzido uma fonte em nós, ou tem sido um poço de onde a gente tira algumas coisinhas de vez em quando, mas que não nos saciam, não nos realizam. A gente reza, mas continua naquela inquietação, não, não só interior, mas como se não se saciasse. A gente vê tanta gente abandonando a fé, não só a igreja, a fé. E por quê? De fato conheciam o Senhor? De fato tinham bebido dessa água da vida? Bom é quando a gente abandona aquele Deus da nossa infância que despertava medo. Aqueles que na catequese a gente tinha que dar uma fórmula científica para explicar quem ele era. Esse Deus não sacia sede de ninguém. O medo não sacia sede de ninguém. Mas o que faz sentido é um encontro de fato pessoal com o Senhor. Ter experimentado o poder da sua palavra, o poder da sua presença. Ele que derrama sobre nós o seu Espírito, como ouvimos a carta aos Romanos. Seria bom se a gente também abandonasse o Deus que a gente criou na infância, para viver uma experiência melhor hoje de Deus. Não só cumprir por cumprir as leis, as regras, as normas, os mandamentos, mas viver na presença de Deus. Não precisar ficar perguntando para o padre ou para o outro se isso está certo ou não está certo, se isso é pecado ou não é pecado, porque quem crê em si mesmo terá uma fonte, saberá como agir, saberá como viver, saberá quando não estará agradando ao Senhor. Santo Agostinho tem uma expressão tão bonita, que diz, aliás, ele tem inúmeras expressões muito bonitas, mas essa ele diz assim: Senhor, vós nos fizestes para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Se a gente não descobrir logo o Senhor, se a gente não se encontrar logo com Ele, o coração ficará sempre cada vez mais inquieto, mas no sentido de vazio, de desencontrado. Ele é quem sossega a nossa inquietação. Ele é quem traz paz e sentido para os nossos dias. O resto vem e vai, oscila, Ele permanece. Nos dias maus, Ele permanece a nossa paz. Nos dias bons, Ele permanece a nossa paz. Ter um carro um dia nos faz ficar alegres, outro dia triste porque bateu, outro dia porque está caro o combustível, porque está caro o pneu que tem que trocar. Sem contar as multas que vêm também. O Senhor não é esse que vai nas instabilidades do mundo, elevando ou baixando, não. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje, sempre. Ele traz sentido para todos os dias da nossa vida. Ele traz sentido para as escuridões e para as claridades, para as horas de conquista e horas de derrota. Terminando a conversa, um teólogo diz o seguinte: eu não saberia dizer exatamente como se sustenta a minha fé no meio de uma crise religiosa que me sacode também a mim como a todos. Passar por uma crise religiosa é possibilidade a todos nós. E não significa uma crise só com a igreja ou com as pessoas da igreja, uma crise de descrer mesmo até. De não se encontrar, de não se realizar, de não sentir ali o alimento. Apenas diria que Jesus me trouxe a viver a fé em Deus de forma simples. Aqui uma resposta: viver a fé de uma forma simples. Desde o fundo do meu ser, se eu escuto, Deus não se cala. Se eu me abro, Deus não se fecha. Se eu confio, se eu me confio, Ele me acolhe. Se eu me entrego, Ele me sustenta. Se eu me afundo, Ele me levanta. Esse é o Senhor, nosso Salvador, o Messias, a água da vida que sacia toda a sede. Sabe de madrugada quando você acorda achando que precisa ser feliz e vai na geladeira e se enche? Aí depois fica triste porque comeu demais, não faz digestão direito. Aquele dia que você sente que está precisando dar um up, né? Vai lá no cabeleireiro e gasta horrores, e capricha um monte, você olha no espelho, nem é você. Tanto que ficou diferente. daqui a pouco aquilo já não responde mais? Aquele dia que você sente que está faltando alguma coisa e sai e compra e gasta e compra, cheio de roupas novas, daqui a pouco o vazio está de igual para maior? Não é dessa sede, ou melhor, não é dessa água que a gente tem sede? Não é essa água que o Senhor nos oferece? Tenhamos coragem de perceber que Jesus vem ao nosso encontro. Estejamos sempre atentos, sempre atentos. Ele vem sempre ao nosso encontro. Eu falava agora há pouco das pessoas que andam abandonando Deus. E quantas delas abandonam Deus sem nem tê-lo conhecido? É só uma observação, não precisamos julgar ninguém, né? Geralmente quem muda de igreja diz assim: agora encontrei Jesus. E Ele está aqui o tempo todo. Peçamos a Deus a capacidade de enxergá-lo, de tocá-lo, de experimentá-lo. Ele está aqui. Está conosco desde o nosso batismo. Desde sempre. Será que preciso abrir os olhos ou mudar de lugar para encontrá-lo? Jesus disse à samaritana: nem aqui nesse monte de Garizim, nem lá em Jerusalém no templo, vai chegar o tempo em que o Senhor será adorado em espírito e verdade. Algum dia você pode até mudar de igreja e de religião, mas não diga que não tenha conhecido o Senhor. Ele se dá a conhecer todos os dias a você. Eu já conhecia Jesus, agora vim morar aqui nessa outra casa com Ele. Tudo bem, assim até que eu aceito, né? O Senhor está aqui. Veio ao nosso encontro. Ele se revela a nós. Ele quer saciar a nossa sede. Você quer conhecê-Lo? Você quer ser saciado? Entregue-se a Ele. Não tenha receio do que os outros vão dizer. Não tenha receio do que os outros vão pensar. Não tenha receio dos julgamentos, como aquela mulher: ele é homem, eu sou mulher, ele é judeu, eu sou samaritana. É confusão na certa. Não tenha medo. O Senhor supera todos os preconceitos, todos esses limites. Que Ele nos ajude a fazer essa experiência da água da vida. Que a Eucaristia e a Palavra renovem em nós a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.